Manifestaram-se em silêncio cerca de 300 polícias em Lisboa ao final de tarde para denunciar o que consideram problemas estruturais graves na PSP. A manifestação foi organizada pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, Camila Vidal.
Uma luta antiga, presente e que se prevê futura. O presidente da Associação de Profissionais de Polícia, Paulo Santos, afirma que apesar de os frutos serem ainda poucos, é preciso continuar na rua.
Só com a nossa reivindicação podemos determinar o curso das políticas que vão ser colocadas em vigor. Por isso, aquilo que nós consideramos é que não podemos parar.
Ora, e em dia de jogo da Seleção Nacional, para o agente da PSP Francisco Grilo, é fácil saber a quem dar cartão vermelho.
Ao nosso Ministro da Administração Interna, a este momento político de grande distúrbio e constrangimento a todos os níveis, na carreira, na progressão, na nossa dignidade policial.
Para António Ramos, soma-se outro problema. A nova geração de agentes não está a lutar pelos direitos que custaram tanto a conseguir.
Eu fui polícia durante 42 anos. Fui um dos fundadores do movimento sindical, mas neste momento preocupa-me bastante o que é que está a passar na PSP, principalmente com os novos polícias, com os jovens, porque devem comparecer nestas iniciativas.
Já no fim do protesto, em frente à Assembleia da República, o presidente do Chega quis solidarizar-se com o protesto. Diz que o fez enquanto cidadão e não em representação do partido, mas André Ventura apareceu rodeado de uma comitiva do Chega. O presidente do sindicato da PSP, Paulo Santos, desvaloriza. Os dois momentos são independentes.
Tudo o resto que ocorre não faz parte desta manifestação. Nós não temos qualquer problema em aceitar apoios e palavras de solidariedade. Agora, nós acreditamos que o nosso espaço de intervenção é através dos sindicatos. Nós somos os legítimos representantes dos polícias.
Foram mais de 300 pessoas a marchar em silêncio da Praça Luís de Camões até à Assembleia da República.
Queremos dignidade, não caridade. Queremos dignidade, não caridade.
E entre os problemas estruturais graves identificados pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia estão os baixos salários, envelhecimento do corpo policial, também a baixa atratividade da profissão e falta de efetivos. Com uma vitória, a seleção portuguesa estreou-se no Mundial de Futebol no Qatar, 3-2 do Ghana, todos os golos marcados na segunda parte pela equipa portuguesa. Primeiro marcou Cristiano Ronaldo, de penalti. Marcaram depois João Félix e também Rafael Leão. Fernando Santos, o selecionador nacional, reconhece que foi um jogo difícil que só desatou nos 15 minutos finais.
Fomos dominadores, não fomos tão incisivos como podíamos e devíamos ter sido. Só a partir dos últimos 15 minutos, sim, conseguimos acelerar mais o jogo, chegar mais às zonas de finalização, com mais variedade, mais criatividade. E aí sim conseguimos criar 3 ou 4 situações de grande perigo e até de iminente golo. Mas até aí foi um controle do jogo, mas um controle em que na realidade nos faltou isso.
E Cristiano Ronaldo assegura mais um recorde. É o primeiro jogador a marcar em 5 mundiais de futebol. Ele também esteve presente no encontro com os jornalistas no final do jogo.
Um momento bonito. O meu 5º mundial. Ganhamos, entramos com o pé direito. Uma vitória importantíssima. Sabemos que nestas competições o primeiro jogo é fundamental. Mais o recorde também, porque o único jogador a marcar em 5 mundiais consecutivos, para mim é um motivo de grande orgulho. E muito feliz pela equipa ter feito uma excelente exibição, difícil, mas justa vencedora.
Nesta altura, Portugal lidera o Grupo H com 3 pontos. Uruguai e Coreia do Sul, que empataram hoje a 0, somam 1 ponto. O Ghana está na última posição, sem qualquer pontuação. Próximo jogo da Seleção Nacional, segunda-feira, com a Seleção do Uruguai. No Parlamento, nesta última tarde de votações, na especialidade do Orçamento do Estado para o próximo ano, à exceção do Chega, todos os partidos tiveram propostas aprovadas. Madalena Salema.
Sem votos contra, com a abstenção da Iniciativa Liberal, PCP e Bloco, o PSD viu aprovada a proposta que permite utilizar os planos poupança-reforma para amortizar o empréstimo da casa, pagar obras de beneficiação ou mesmo de construção de casa própria. Quem o fizer não fica sujeito à penalização por causa do benefício fiscal. O PS aprovou uma proposta que atribui isenção de IRS e IRC aos rendimentos obtidos através de arrendamento a custos acessíveis para alojamento estudantil. Os deputados aprovaram também uma proposta no âmbito da emergência demográfica que permite financiamento a projetos para combater o despovoamento. O PCP teve luz verde para que a Autoridade para as Condições de Trabalho disponha de meios para informar as empresas sobre legislação que protege as vítimas de violência doméstica. A partir do próximo ano, os municípios passam a decidir se os imóveis classificados ficam ou não isentos de IMI. Com o inverno à porta, os pellets para lareiras e caldeiras vão passar a ter o IVA a 6% até 30 de junho de 2025 e o Bloco consegue acabar com os incentivos fiscais aos fundos de investimento imobiliário.
E amanhã, sexta-feira, em agenda, a votação do próximo Orçamento do Estado no Parlamento. Rafael Mariano Grossi, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, está preocupado. Ontem foi um dia em que todas as centrais nucleares da Ucrânia dependeram de geradores para manterem a segurança dessas instalações nucleares.
We must not forget the country's other nuclear facilities. Yesterday, for the first time ever.
Não podemos esquecer as outras centrais nucleares do país. Ontem, pela primeira vez, todas as instalações nucleares da Ucrânia, Zaporizhia, Rivne, sul da Ucrânia, Khmelnytsky, perderam a ligação externa e foram desligadas da rede. Todas foram forçadas a confiar em geradores de emergência diesel para terem a eletricidade que necessitam para continuarem seguras e protegidas. Esta situação sem precedentes era inimaginável há alguns meses. É profundamente preocupante. No início da guerra, sublinhei os 7 pilares indispensáveis para a segurança e proteção que incluíam a manutenção da integridade física e a segurança do perímetro das centrais. Faço hoje um apelo para que estes pilares sejam respeitados para garantir que todas as centrais nucleares ucranianas não sejam afetadas desta forma outra vez.
Apelo de Mariano Grossi na rede social Twitter. Hoje assinalam-se 9 meses desde o início da invasão russa da Ucrânia. No discurso ao país desta noite, o presidente Volodymyr Zelensky agradece a todos os que apoiam o país, neste que é um dos momentos mais difíceis da história recente da Ucrânia. Há relatos de ataques em Kherson, pelo menos 4 pessoas morreram. Esta região já é controlada pelos soldados ucranianos, mas os ataques russos prosseguem. E o presidente da Ucrânia apresenta também esta noite o programa Gerador da Esperança, iniciativa que envolve a União Europeia, o Parlamento Europeu e a Rede de Cidades Europeias juntaram-se para providenciar geradores e outros equipamentos à Ucrânia. O Conselho de Direitos Humanos da ONU vai abrir uma investigação às violações relacionadas com os protestos no Irão. Foi tudo decidido hoje em Genebra, na sessão especial em que se debateu a situação no Irão. Sandy Gageiro.
Acabar com o uso desproporcional da força em protestos no Irão, que eclodiram após a morte de Mahsa Amini, é o que exige Volker Türk, comissário de Direitos Humanos da ONU. A missão vai recolher provas de abusos durante a repressão das autoridades. Provas reunidas por uma missão nomeada pelo mesmo Conselho foram utilizadas, por exemplo, no julgamento de um ex-oficial sírio acusado de crimes de guerra. A representante de Teherão na reunião de Genebra, Khadija Karimi, acusou anteriormente os Estados Ocidentais de usarem o Conselho para atingir o Irão, uma medida que ela descreveu de terrível e vergonhosa. A votação desta quinta-feira foi encarada como um teste da influência ocidental no Conselho, com a China a pressionar uma emenda de última hora para acabar com a investigação, mas a missão acabou por ser aprovada.
O Conselho de Direitos Humanos da ONU decidiu investigar as violações relacionadas com os protestos no Irão, protestos que decorrem há quase 2 meses. E terminamos com uma informação da Câmara Municipal de Esposende, que declarou situação de alerta de âmbito municipal. Entrou em vigor há 2 horas. Na sequência da derrocada de terras em Palmeira de Faro. Esta situação implica também o realojamento dos moradores da área afetada pela ocorrência, no total de 8 famílias.